seus direitos.
7h43, a gente volta agora com o quadro Seus Direitos e vamos falar de direito previdenciário, que costuma gerar muitas dúvidas, especialmente em momentos de mudanças de regras, revisões de benefícios e também descontos indevidos que acabam pesando no bolso de quem mais precisa. Para ajudar a esclarecer essas questões e também orientar aposentados, pensionistas e trabalhadores que contribuem para o INSS, a gente conversa agora com a advogada especialista em direito previdenciário, Caroline Laureano. Caroline, bom dia, muito obrigada por mais uma vez aceitar o convite e falar aqui com a gente.
Bom dia, Vitória, bom dia, ouvinte, é um prazer estar aqui novamente.
Caroline, a gente já começa falando, quando a gente fala em direito previdenciário, quais são as dúvidas que mais chegam até você no seu escritório?
Além da dúvida da aposentadoria, nós temos bastante confusão entre o auxílio por incapacidade temporária, que é o famoso auxílio-doença, e o benefício assistencial à pessoa com deficiência, que são benefícios que, em regra, precisamos comprovar uma incapacidade ou impedimento, só que eles têm um detalhe crucial, que um é para aquelas pessoas que jamais contribuíram por INSS, que seria o benefício assistencial à pessoa com deficiência, e o outro, que é o auxílio-doença, o benefício por incapacidade temporária, são para aqueles trabalhadores ou aquelas pessoas que fazem a contribuição para o INSS. Existe essa grande dúvida quando eles vão requerer ou solicitar um benefício ou buscar informações a respeito mesmo.
Muito interessante, porque muita gente acaba achando que está na mesma caixa, quando na verdade é diferente, não é?
Isso mesmo, simples fato, eu estou doente, eu não consigo trabalhar, já remete à ideia, quero um benefício por incapacidade, quero um auxílio-doença, mas não é assim.
É isso mesmo, tem que ter todos os critérios. Caroline, muita gente ainda não sabe exatamente quando pode se aposentar. Hoje, quais são os principais critérios que o trabalhador precisa observar antes de dar entrada na aposentadoria?
Primeiro é a idade. Depois da reforma em 2019, houve alteração. Você vai ter que trabalhar um pouquinho a mais, além do tempo de contribuição, que existe em uma aposentadoria por idade, que você precisa ter no mínimo 15 anos, e existem as demais aposentadorias, que aí requer uma aposentadoria por tempo de contribuição, que exige um pouquinho mais de trabalho, que é na média de 30 a 35 anos. Existem regras de transições, existem regras de aposentadoria especial, então tudo temos que analisar o caso concreto de cada trabalhador.
É interessante que realmente tem que fazer esse estudo. Muita gente acha, não, a mesma regra para um é a mesma regra para outro.
Não, não. Infelizmente, existem regras específicas para cada tipo de trabalhador. E é algo que acaba sendo individualizado. Então, precisamos analisar cada caso concreto, a sua vida, o seu histórico de trabalho, em que área você trabalhou, se teve, se você foi exposto à periculosidade, a elementos que causaram dano à sua saúde. Isso tudo vai influenciar lá no cálculo e o tipo de aposentadoria que você tem direito.
Excelente, dúvida esclarecida por aqui. Agora uma dúvida comum também, Caroline, é sobre o tempo de contribuição. Quem teve período sem carteira assinada ou trabalhou como autônomo pode regularizar esse tempo depois? Como que fica isso na prática?
É possível sim você regularizar, mas você tem que ter uma ajuda de um especialista, um advogado que vai entender para que você não pague um valor que não vai influenciar em nada no resultado final. Mas se você comprovar que você trabalhou naquela atividade como autônomo, para fins de aposentadoria, tempo de contribuição, é possível, dependendo de cada caso.
Olha aí, então interessante ver qual é esse tempo de contribuição, se teve outros trabalhos também. A aposentadoria negada é algo que acontece bastante, Carol? Quando o INSS indefere um pedido, o que a pessoa deve fazer? É recorrer ou já procurar a justiça? Como que funciona?
Infelizmente, é algo muito comum no INSS. Para a gente que trabalha nessa área, quando o cliente chega, doutora, meu benefício foi negado, o que eu vou fazer agora? Muitas vezes eles acham que ali encerrou as chances, né? As possibilidades de uma aposentadoria, de um descanso merecido. Mas aí a gente precisa analisar cada caso. É possível você recorrer dentro do próprio INSS, que a gente chama de recurso administrativo, e também é possível você já levar o seu processo para a Justiça Federal. existem esses dois caminhos que o segurado ele pode fazer. Mas tudo depende, a negativa quanto o deferimento, que é a aprovação, do seu processo instruído dentro do próprio INSS. Se você juntou a documentação correta, se você realmente preenche todos os requisitos, porque não basta só entrar, que acaba sendo frustrante. Muitas vezes tem segurados que tem 5 pedidos de aposentadorias, 3 pedidos de auxílio-doença e acha que nunca vai conseguir. E às vezes é só um detalhe de uma documentação que, por falta de uma orientação, de um conhecimento, eles não conseguem a aprovação.
Olha aí, você destacou dois caminhos para fazer aí esse pedido novamente. Tem a da Justiça Federal e no próprio INSS. Tem alguma diferença entre eles, ou algum melhor, outro pior? Tem algum que a gente fala, não, depende de cada caso?
Depende de cada caso, mas existem essas duas possibilidades. No recurso administrativo, você pode fazer, ele vai demorar um tempo para ser analisado, não é tão rápido, e depois da negativa ou da aprovação, você leva para a Justiça Federal. Você levando diretamente para a Justiça Federal é como se você pulasse uma etapa administrativa, mas você precisa obrigatoriamente fazer o pedido primeiro no INSS, depois dessa negativa, leva para a Justiça Federal ou faz um recurso dentro do próprio INSS.
Entendi, perfeito, esclarecido por aqui também. Outro ponto que gera confusão são os valores. Como que o segurado pode conferir se o benefício está sendo pago corretamente e também identificar aí possíveis erros ou descontos indevidos?
Todas as informações importantes, cada pessoa, cada segurado, ele consegue na palma de sua mão, que é através do aplicativo do Meu INSS. Ele é um aplicativo muito simples, intuitivo, que se você conseguir ali entrar, fazer, colocar o seu CPF, sua senha do GOV, a senha do GOV é a mesma senha que você entra no Meu INSS, lá vai estar todas as informações de benefício, de empréstimo, de valores. Dentro do Meu INSS tem um serviço que a gente chama de histórico de crédito, que lá você consegue verificar o valor do seu benefício, se ele tem desconto ou não. Ah, não sei quanto que eu recebo. Lá aparece o valor do período, o valor do seu benefício, sem nenhum desconto. E lá também aparece os descontos que tem. Se é de imposto de renda, se é de empréstimo, se é de alguma entidade, lá vai aparecer todo tipo de desconto. Lá você consegue fazer esse acompanhamento. Você não reconhecendo, lá dentro do aplicativo você também tem essa opção de contestar. Mas o acompanhamento dentro do próprio Meu INSS, você consegue verificar se está tudo certinho. Se tiver ok, excelente.
Excelente mesmo, Carol. Muita gente ainda tem essas dúvidas. Será que meu dinheiro veio menos ou esse mês? Tá vindo mais? Sim. Sei lá, nunca reclamo demais, né? Mas...
Sim, é porque muitas vezes eles vão diretamente no banco e o banco não é tão claro o extrato bancário.
É importante.
Então, e muitas vezes eles nem veem o extrato, só verifica o valor na conta aí. Não sabe o que realmente caiu, do que se refere, se tem algum desconto, se não tem, se foi parcial de 13º, que muitas vezes, nessa fase, né, nessa época do ano, tem muitos beneficiários que já receberam o 13º, mas nem sabe, vão aguardar agora. Então, tudo você consegue ver nesse histórico de crédito.
Olha só, muito importante mesmo. No caso dos aposentados e pensionistas, muitos relatam descontos e não reconhecem. O que fazer ao perceber esse tipo de cobrança no benefício, Carol?
Primeiramente, você vai verificar, reconheço ou não reconheço. Eu sempre oriento você refletir, porque muitas vezes a gente faz um empréstimo, se associa em algum lugar e não lembra. Então, verifica, vê de onde que é que está tendo esse desconto. Não reconheceu? Não fiz esse desconto, não contratei esse serviço, já contesta dentro do aplicativo. Depois disso, você vai na empresa. Olha, está tendo esses descontos, se é em banco, se é em sindicato, se é em associação. E eu gostaria de saber que você me fornecesse o contrato de que realmente eu contratei esse serviço, que eu me associei, que eu fiz esse empréstimo. Não obtendo esses descontos, aí você pode ir buscando os seus direitos na via judicial mesmo.
Olha aí, realmente, era algo que a gente estava até falando aí dos ressarcidos do INSS. Muito importante que tenha também essa atenção mês após mês para entender se está tudo certinho. Agora, quem recebe benefício por incapacidade, como auxílio-doença ou também aposentadoria por invalidez, vive com medo de perder o pagamento. Em que situações o INSS pode aí revisar ou também cancelar esse benefício, Carol?
Esses benefícios, eles... são indiretamente permanentes, né? Ou seja, você recebe eles porque você comprou naquele comprovou que naquele momento que você solicitou, você estava incapacitado para uma atividade laborativa. E a maioria deles são por tempos indeterminados. No entanto, o INSS ele não pode simplesmente encerrar o seu benefício sem lhe comunicar e sem lhe dar a chance de defesa ou de comprovar a sua incapacidade. Então, se o segurado ele recebe esse auxílio doença ou essa aposentadoria por incapacidade, geralmente, eu vou tentar dividir aqui para ficar mais claro para o ouvinte, o auxílio doença, muitas vezes, quando ele é concedido, ele já apresenta a data de cessação do benefício, que a gente chama de DCB. Dentro do próprio meu INSS, você vai lá em declaração de benefício, aparece o dia que você começou a receber e a data do encerramento. Então, ali, antes daquela data, se você continua incapacitado, você já faz o seu pedido de prorrogação, o benefício por incapacidade temporária, o auxílio doença. A aposentadoria por invalidez, ela demora um pouquinho mais para essa revisão, mas pode acontecer. Pode acontecer que o INSS nunca lhe convide novamente para fazer uma nova perícia, mas pode acontecer que chegue uma cartinha na sua casa ou chegue um cumprimento de exigência dentro do seu INSS para que você atualize a sua documentação médica, para que você faça uma nova perícia para comprovar que sua incapacidade laborativa ainda permanece e você continua com o direito de receber os benefícios. Então, é de extrema importância você fazer esse acompanhamento dentro do seu aplicativo, já que você é um beneficiário do INSS.
Olha só, várias dúvidas esclarecidas por aqui. Para fechar, doutora Caroline, qual o principal conselho que você daria aí hoje para quem contribui ou depende do INSS e quer evitar prejuízos no futuro?
Você que contribui ao INSS periodicamente, de vez em quando, entre no seu aplicativo do meu INSS, verifique se as suas contribuições estão sendo registradas. Existe lá um serviço que a gente chama de extrato previdenciário, que é o CNIS. Lá vai aparecer todos os locais que você trabalhou, vai aparecer se a empresa está realmente recolhendo o seu INSS, se está contando esse tempo de serviço. Se você é autônomo, vai aparecer também que você está lá recolhendo direitinho e que esse tempo está sendo registrado. Além de você fazer esse acompanhamento, guarde as guias, se você for autônomo, tanto autônomo como facultativo, guarde as guias para futuramente, se tiver algum período que você pagou e que não foi registrado, você ter como comprovar esse período para que você não tenha prejuízo. Então, é importante que a própria pessoa que tem o interesse, que é o interesse nosso, interesse próprio, né, de futuramente conseguir um benefício, uma aposentadoria, fazer esse acompanhamento, guardar documentos para quando finalmente chegar aquele momento de descanso, de pedir um benefício, de pedir uma aposentadoria, de um auxílio-doença, você ter como comprovar. Porque o INSS, infelizmente, ele não faz isso por você. Se você não fizer por você, infelizmente, você vai acabar ficando no prejuízo.
Importante. Doutora Carol, muito obrigada por falar com a gente, esclareceu várias dúvidas por aqui e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, estou à disposição sempre que precisar.